Esta é uma leitura do Evangelho segundo Mateus, considerações esotéricas sobre sua relação com os essênios. São 12 conferências proferidas em Berna, na Suíça, de 1 a 12 de setembro de 1910, por Rudolf Steiner. Esta é uma tradução de Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica em 1987, segunda edição. Primeira palestra. A corrente de Zaratustra. Esta é a terceira vez que me é oferecida, aqui na Suíça, a possibilidade de abordar, de um certo ângulo, o maior acontecimento da história da Terra e da humanidade. A primeira vez foi quando, em Basileia, tive o ensejo de fazê-lo segundo o ponto de vista proporcionado pelo Evangelho de João. Aqui tem uma observação. 8 conferências proferidas de 16 a 25 de novembro de 1907. Ver também a edição brasileira das 14 conferências proferidas em Kassel, de 24 de junho a 7 de julho de 1909, o Evangelho segundo João, considerações esotéricas sobre suas relações com os demais evangelhos, especialmente com o Evangelho de Lucas, na tradução de Jacira Cardoso. Segunda edição, Editora Antroposófica, 1996. Fim da nota. A segunda foi quando pudemos ressaltar as características fundamentadas no Evangelho de Lucas. Segunda nota. 10 conferências proferidas de 15 a 26 de setembro de 1909. Vide Rudolf Steiner, o Evangelho segundo Lucas, considerações esotéricas sobre suas relações com o budismo. Tradução de Edith Asbeck e Lívia Landsberg. Segunda edição da Editora Antroposófica, em 1996. Fim da nota. Desta vez, a terceira. O impulso para essa exposição partirá do Evangelho de Mateus. Já enfatizei diversas vezes que existe algo significativo justamente no fato de esse evento se encontrar conservado em 4 documentos aparentemente diversos. O que, de certa maneira, leva a mentalidade materialista moderna a uma crítica negativista e destrutiva. É justamente o que nos parece, segundo nossas convicções antroposóficas, de grande importância. Ninguém deveria atrever-se a caracterizar uma entidade qualquer ou certo fato, encarando-o de um único ângulo. Diversas vezes eu fiz a seguinte comparação. Quando alguém fotografa uma árvore apenas de um lado, não deve afirmar que nessa fotografia esteja reproduzida fielmente a aparência exterior da árvore. Em compensação, fotografando-se a árvore a partir de 4 lados e obtendo-se 4 fotografias diferentes, mal comparáveis entre si, seria possível obter, dessa visão conjunta, uma impressão total. Se isso já ocorre com um objeto dessa maneira externa, como não acreditar que um evento que para nós, humanos, encerra a maior plenitude e essencialidade de toda a existência, não possa ser bem compreendido quando descrito apenas de um ponto de vista. Por isso, não são contradições o que se nos depara nos 4 evangelhos. Aqui está muito mais implícito que os narradores se achavam cônscios de estar cada qual capacitado a narrar esse portentoso evento apenas de um lado, e de que, pela sinopse dessas diferenças, diferentes narrativas, a humanidade pôde obter gradualmente uma imagem global. Sendo assim, sejamos também pacientes e procuraremos aproximar-nos, pouco a pouco, do maior acontecimento da evolução terrena, valendo-nos dessas quatro narrativas e até mesmo desenvolvendo o que conseguimos saber com o apoio desses documentos designados por Novo Testamento. Do que já foi dito anteriormente, os senhores já podem avaliar como se apresentam os quatro pontos de vista expressos nos Evangelhos. Antes, porém, de fazer uma caracterização, embora superficial, desses quatro pontos de vista, eu desejaria ressaltar que, ao começar este ciclo de conferências, não desejo fazer o que é costume no início da exposição dos ou de um dos evangelhos. É usual iniciá-la por seu surgimento histórico. Pareceu-nos melhor falar sobre esse aspecto do Evangelho de Mateus apenas no final de nosso ciclo, entre chaves, de conferências, para exemplificar. Parece natural, e o exemplo de outras ciências pode mostrá-lo, que a história de uma matéria só pode ser compreendida depois que se compreendeu a própria matéria. Ninguém poderá, por exemplo, inteirar-se da história da aritmética se não souber de aritmética. Mais normal é deixar sempre a apresentação histórica para o final. Não fazê-lo contraria a natureza. Não fazê-lo contraria a natural sucessão das etapas necessárias ao conhecimento humano. Assim sendo, iremos também ao encontro das condições desse conhecimento, procurando sondar o conteúdo do Evangelho que desejamos comentar, para depois aprofundar-nos um pouco mais numa exposição de suas origens históricas. Deixando-se os evangelhos exercer sua influência de fora, já se pode sentir certa diferença na maneira como eles narram e se exprimem. Se os senhores considerarem especialmente o que foi dito em minhas conferências sobre os evangelhos de João e Lucas, poderão sentir isso com mais exatidão ainda, com relação a ambos. Ao nos aprofundarmos nas grandiosas revelações do Evangelho de João, pode-se dizer que nos sobrevém uma sensação de grandeza espiritual, a qual nosso olhar se eleva com anseio. Nele podemos encontrar o que de mais sublime a sabedoria humana pode vislumbrar, o que de mais sublime pode tornar-se gradativamente acessível ao conhecimento humano. É como se o homem, situado num plano inferior, olhasse para uma culminância da existência cósmica e dissesse a si mesmo, abre aspas, por ínfimo que sejas como homem, o Evangelho de João te permite perceber que em tua alma se infiltra algo com o qual tens afinidade e que te sobrevém como se acarretando um sentimento do infinito. Fecha aspas. Assim, ao falarmos do Evangelho de João, o que se infiltra em nossas almas é principalmente a magnitude espiritual dos seres cósmicos, afins com o homem. Relembraremos agora o sentimento que nos sobreveio durante a apresentação do Evangelho de Lucas. Tudo o que teve de impregnar aquela apresentação era diferente. Se no Evangelho de João é principalmente a magnitude espiritual que nos empolga e nos invade a alma, como um bafejo encantado, quando nos aprofundamos em suas comunicações, já no Evangelho de Lucas, o que vem ao nosso encontro é a intimidade, o próprio elemento anímico, uma concentração de tudo o que a força do amor no mundo e a força do sacrifício derramado no mundo podem conseguir quando podemos participar delas. Enquanto o Evangelho de João nos descreve a natureza do Cristo Jesus em sua grandeza espiritual, o Evangelho de Lucas nos mostra essa entidade em sua imensurável capacidade de sacrifício, permitindo-nos vislumbrar o que se efetuou na evolução do mundo e da humanidade por meio desse sacrifício amoroso que pulsa através do mundo como uma energia igual a outras energias. Assim, quando nos deixamos envolver pelo Evangelho de Lucas, movemo-nos principalmente no âmbito do sentimento, ao passo que no Evangelho de João, o que vem ao nosso encontro é o conhecimento, falando-nos algo sobre seus últimos fundamentos e metas. O Evangelho de João fala mais ao nosso conhecimento, o de Lucas mais ao nosso coração. Os próprios evangelhos nos provocam cada qual essa sensação. Mas é com esta disposição anímica básica que também nos temos esforçado para impregnar nossas considerações esotéricas relativas a esses dois documentos. Quem queria ouvir apenas palavras durante as conferências sobre os evangelhos de João e Lucas, na verdade, não ouviu tudo. O modo de falar foi fundamentalmente diverso em cada um dos ciclos de conferências. Tudo também será diferente ao abordarmos o Evangelho de Mateus. Em Lucas, vimos tudo o que chamamos de amor humano, presente na evolução da humanidade, fluir para a entidade que viveu no início da era neotestamentária como o Cristo Jesus. No Evangelho de Mateus, a simples impressão exterior já nos permite dizer tratar-se de um documento muito mais diversificado do que os outros dois, e, em certo sentido, mais do que todos os três outros evangelhos. E quando um dia expusermos o Evangelho de Marcos, aqui tem uma nota, um ciclo de conferências sobre esse evangelho viria a ser proferido posteriormente, de 15 a 24 de setembro de 1912, em Basileia, Suíça. Veja Rudolf Steiner, o Evangelho segundo Marcos, considerações esotéricas sobre o mistério de Gólgota, na tradução de Heinz Wilder, na Editora Antroposófica, 1996. Fim da nota. Eu vou retomar a frase. E quando um dia expusermos o Evangelho de Marcos, veremos que, de certa maneira, este também é unilateral. Se o Evangelho de João nos apresenta a majestosa sabedoria do Cristo Jesus, se o Evangelho de Lucas nos mostra o poder do amor, na narrativa do Evangelho de Marcos, encontramos em primeiro plano a força, a criatividade, o esplendor do universo através de todos os espaços cósmicos. Porém, no Evangelho de Marcos, algo avassalador se manifesta na intensidade da força cósmica. Ao compreendermos o Evangelho de Marcos, é como se essa força cósmica se nos aproximasse estrondosamente de todos os quadrantes espaciais. Assim, o que se nos depara no Evangelho de Lucas impregna calorosamente o íntimo de nossa alma. O que vem ao nosso encontro no Evangelho de João nos dá esperança para a alma. E é como um estremecimento que, ante o poder e o resplendor das forças cósmicas, frente às quais quase poderíamos sucumbir, o que sentimos ao nos envolvermos com o Evangelho de Marcos. Algo diferente ocorre com o Evangelho de Mateus. Todos os três elementos, o esperançoso e auspicioso elemento cognitivo, o cálido elemento da simpatia e do amor, e também a majestade cósmica, acham-se, por assim dizer, reunidos neste Evangelho. De certo modo, porém, eles se encontram tão diluídos que se nos afiguram humanamente mais familiares do que nos outros três. Ante a grandeza do conhecimento, do amor e do esplendor que se revelam nos outros evangelhos, sentimo-nos prestes a sucumbir. Tudo isso se acha contido no Evangelho de Mateus, só que de maneira a permitir-nos permanecer de pé frente a ele. Tudo nos parece humanamente mais familiar, de maneira que não nos sentimos rebaixados, e sim, de certo modo, em nível de igualdade. Nós nunca somos arrasados por esse Evangelho, apesar de ele também trazer em seu bojo algo do que, nos três outros, pode ter uma ação aniquiladora. É por esse motivo que o Evangelho de Mateus é o mais genericamente humano desses quatro documentos. É o que mais caracteriza o Cristo Jesus como homem, de forma que, ao nos deixarmos influenciar por esse Cristo Jesus de Mateus, sentimos que em todos os elementos de seu ser, em todos os seus atos, ele nos está humanamente próximo. Em certo sentido, esse Evangelho é uma espécie de comentário dos três demais. O que nos três outros nos parece, por vezes, grande demais para que possamos ter uma visão abrangente, torna-se claro em menores dimensões no Evangelho de Mateus. Ao compreendermos isso, uma luz significativa incidirá sobre os outros três evangelhos. Mediante pequenos detalhes, isso nos será facilmente compreensível. A princípio, consideremos, sob um aspecto puramente estilístico, o que será dito agora. No Evangelho de Lucas, a intenção de descrever como essa grandiosa força de amor e sacrifício flui para a humanidade e o mundo, a partir dessa entidade que denominamos Cristo Jesus, recorre a uma corrente do desenvolvimento humano originário nos primórdios da evolução terrestre. E o próprio Lucas nos descreve essa corrente, remontando ao início da existência humana. com o intuito de mostrar-nos onde se iniciam o conhecimento e a sabedoria humanos, considerando-se a meta que esse conhecimento deverá atingir, o Evangelho de João nos relata logo de início como a história do Cristo Jesus se apoia no próprio Logos Criador. A mais elevada espiritualidade possível de ser alcançada por nosso conhecimento é abordada logo no início do Evangelho de João. Somos imediatamente conduzidos ao supremo alvo do anseio espiritual, ao mais supremo plano imaginável pela alma humana. Algo diferente ocorre no Evangelho de Mateus. Este começa demonstrando as condições hereditárias do homem Jesus de Nazaré em suas origens, por assim dizer, a partir de um momento histórico. Mostra-nos as condições hereditárias no âmbito de um povo isolado e como, de certa forma, todas as características que encontramos refinadas em Jesus de Nazaré se somaram pela hereditariedade desde Abraão, como um povo, durante 3 vezes 14 gerações. Fez fluir para o seu sangue o melhor que possuía a fim de reunir, de maneira perfeita, numa certa individualidade, forças humanas supremas. É a infinitude do Logos que nos conduz o Evangelho de João. A imensurabilidade da evolução humana, desde seu início, eleva-se o Evangelho de Lucas. Um povo real, herdando suas características desde o ancestral Abraão, através de 3 vezes 14 gerações. Eis o que nos apresenta o Evangelho de Mateus. É assim que ele nos apresenta o homem Jesus de Nazaré. Aqui cabe apenas mencionar que a quem deseje realmente compreender o Evangelho de Marcos, será necessário conhecer, em certo sentido, as forças cosmológicas que perpassam toda a nossa evolução cósmica. Pois a maneira como se nos é apresentado o Cristo Jesus no Evangelho de Marcos demonstra como, numa atuação humana, é revelado um extrato, uma essência do cosmo, uma essência do que normalmente existe nos espaços imensuráveis, como energias cósmicas. Fica-nos evidente como os feitos do Cristo Jesus são como extratos de atuações cósmicas, como o homem-Deus, atuando na Terra, se nos depara qual uma espécie de extrato da atuação solar em toda a sua imensurável dimensão. Eis o que o Evangelho de Marcos nos quer mostrar. Portanto, o que Marcos descreve é o modo como a atuação estelar se efetua por meio da energia humana. O Evangelho de Mateus também se liga, de certo modo, a uma atuação estelar. Por esse motivo, com a narração do nascimento de Jesus de Nazaré, somos imediatamente induzidos a contemplar o grande evento cósmico, vendo como certos fatos cósmicos se relacionam com o dever da humanidade, à medida que nos é apresentada a estrela conduzindo os 3 magos ao lugar do nascimento de Jesus. Aí, porém, não nos é descrita uma ação cósmica, como no Evangelho de Marcos. Não nos é exigido elevar os olhos para essa atuação cósmica, apenas nos são mostrados três pessoas, três magos, e o efeito exercido sobre elas pelo elemento cósmico. Podemos voltar-nos para esses três homens a fim de captar o que eles sentem. Somos, portanto, levados a encarar o ser humano, mesmo devendo alçar-nos ao plano cósmico. O reflexo do cosmo no coração humano é revelado. O olhar não é atraído para as amplidões infinitas. O que nos fica evidente é o efeito do cósmico sobre o coração do homem. Peço novamente que compreendam estas indicações de uma maneira meramente estilística, pois o caráter fundamental dos evangelhos é narrar a partir de diversos pontos de vista. Sua narrativa é inteiramente apropriada ao que eles nos desejam dizer sobre o maior evento da evolução da humanidade e da evolução terrestre. O mais importante, no início do Evangelho de Mateus, é sermos levados a conhecer o mais próximo parentesco sanguíneo de Jesus de Nazaré. Nesse trecho, nos é imediatamente respondida a pergunta: como era constituída a pessoa física desse Jesus de Nazaré? E de que maneira se somavam nessa personalidade todas as características de um povo, desde o ancestral Abraão, para que nela se pudesse revelar a entidade que denominamos o Cristo? Essa pergunta nos é respondida ao lermos o seguinte: para que a entidade crística pudesse encarnar-se num corpo físico, esse corpo precisava possuir, como só a ele era possível, todas as qualidades ligadas ao sangue do povo descendente de Abraão, somadas num extrato na personalidade única de Jesus de Nazaré. Portanto, cumpre evidenciar que esse sangue em Jesus de Nazaré remete, de fato, de geração em geração, ao ancestral do povo hebraico. Por isso, a natureza desse povo, o que esse povo representa, especialmente para a história universal, para a evolução da humanidade e da Terra, acha-se concentrado na pessoa física de Jesus de Nazaré. O que nos cabe, então, conhecer de início, se quisermos captar a intenção do narrador do Evangelho de Mateus, quanto a essa introdução? Devemos conhecer a natureza do povo hebraico. Devemos ser capazes de responder à seguinte pergunta: qual podia ser a contribuição do povo hebraico à humanidade em vista de sua característica? Nossa história exterior, a história universal materialista, leva pouco em conta o que apresentamos aqui. Nela são descritos os fatos exteriores. Ali, cada povo se encontra meramente ao lado do outro, pois a narração é totalmente abstrata. Nesse caso, se esquece um fato fundamental para quem quiser compreender a evolução da humanidade. Nenhum povo possui tarefa idêntica à de outro. Cada qual possui uma missão especial e suas próprias tarefas. Cada povo deve contribuir com uma parcela ao patrimônio comum que é doado à Terra pela evolução da humanidade, sendo cada uma dessas parcelas diferentes e bem definida. Cada povo tem sua própria missão. Acontece que cada um, até nos detalhes de suas condições físicas, é constituído de forma a ser capaz de oferecer adequadamente sua contribuição. Em outras palavras, os corpos dos homens pertencentes a um certo povo apresentam uma estruturação tal, tanto no corpo físico quanto do etérico e do astral, bem como uma tal interligação desses corpos, que podem tornar-se instrumentos adequados à participação naquilo em que cada povo deve contribuir para a humanidade. Qual devia ser a participação especialmente reservada ao povo hebraico? E como se criou a essência para essa participação no corpo de Jesus de Nazaré? Se quisermos compreender a missão do povo hebraico, deveremos observar um tanto mais profundamente a evolução geral da humanidade. Será necessário caracterizar com um pouco mais de exatidão alguns aspectos do que foi esboçado em meu livro A Ciência Oculta. Nota aqui do tradutor. Edição brasileira em tradução de Rudolf Lanz. São Paulo, Editora Antroposófica, 1991. Bem como em outras conferências. Compreenderemos melhor a participação do povo hebraico na evolução da humanidade, tomando como ponto de partida, mesmo se apenas em breves traços característicos, aquela grande catástrofe da evolução humana, que conhecemos como a Catástrofe Atlântica. Quando a Catástrofe Atlântica se abateu gradativamente sobre as condições terrestres, os homens que então habitavam o continente Atlântico emigraram do Ocidente para o Oriente. Essas migrações dividiram-se, no fundo, em duas correntes principais, uma movendo-se mais ao norte e outra que tomou um caminho mais para o sul. Temos, portanto, uma corrente da população atlântica dirigindo-se através da Europa até a Ásia. E quando se observa a região circunvizinha do Mar Cáspio, tem-se aí o lugar onde essa corrente gradativamente se espalhou. Uma outra, ao contrário, atravessou a atual África e na Ásia, surgiu então uma espécie de confluência dessas duas correntes, como no encontro de dois rios, formando uma espécie de redemoinho. O que nos deve interessar, sobremaneira, é o tipo de mentalidade e toda a conformação anímica desses povos, ou ao menos das principais aglomerações lançadas da velha Atlântida para o Oriente. De fato, toda a sua constituição anímica no primeiro período pós-atlântico diferenciava-se da forma que depois adquiriu e especialmente da que apresenta hoje. Nessas populações reinava ainda uma percepção mais clarividente do mundo em redor. Os homens eram capazes de ver, de certa forma, o espiritual. E mesmo o que hoje se percebe fisicamente era visto de uma maneira mais espiritual. Portanto, naquela época existia uma forma vital e anímica mais clarividente. No entanto, especialmente importante é o fato de que essa clarividência dos povos pós-atlânticos primordiais ser, em certo sentido, diferente, por exemplo, da clarividência da própria população atlântica, mesmo no auge de sua evolução. No auge do desenvolvimento atlântico, a elevada clarividência dos homens lhes possibilitava visualizar nitidamente o mundo do espírito, sendo que as revelações deste provocavam na alma impulsos para o bem. Poder-se-ia mesmo afirmar o seguinte: quanto maior a capacidade de ver no mundo espiritual, maior era o impulso recebido para o bem. As alterações que então se produziram na Terra eram de tal feitio que já no último terço da Era Atlântica, e mais especialmente no período pós-atlântico, justamente os bons aspectos da antiga clarividência pouco a pouco foram desaparecendo. Apenas os que se dedicavam a um aprendizado especial nos centros iniciáticos haviam conservado esses bons aspectos. O que, ao contrário, restou naturalmente da clarevidência atlântica, assumiu, no decorrer do tempo, cada vez mais um caráter do qual se pode afirmar o seguinte: o que os homens viam levava-os facilmente à visão justamente das forças más, tentadoras e perversas da existência. A visão clarevidente do homem perdia cada vez mais a força para perceber as forças benéficas. Ao contrário, à humanidade restou apenas perceber o mal, o que pudesse constituir tentação e perversão para os homens. E em certas regiões da população pós-atlântico, espalhava-se uma forma nada boa de clarevidência, uma clarevidência que por si só já era uma forma de tentação. A esse declínio da antiga força de clarevidência estava ligada um florescimento do desenvolvimento gradual da percepção sensorial reconhecida como normal para o homem da atualidade. As coisas que o homem via com seus olhos no início da era pós-atlântica e que hoje ele vê normalmente não eram então tentadoras, dada a inexistência de forças anímicas tentadoras. O homem pós-atlântico não se sentia especialmente atraído por coisas exteriores que hoje tentam o homem e o transformam em desfrutador. Embora possivelmente elas fossem as mais atraentes para o homem de hoje. Por outro lado, ele se sentia estimulado quando desenvolvia forças hereditárias da antiga clarevidência. Ele quase não via mais a face boa do mundo espiritual, mas os efeitos luciféricos e arimânicos sobre ele eram tais que ele visualizava potências e forças capazes de constituir tentação e engano. Portanto, eram as forças luciféricas e arimânicas que o homem percebia com seus poderes clarividentes atávicos. Então se tornou essencial que os guias e orientadores da evolução humana, que recebiam dos mistérios sua sabedoria para a condução da humanidade, tomassem providências para que os homens, apesar da situação reinante, se voltassem cada vez mais para o bem e a claridade. Ora, os homens que se espalharam pelo Oriente depois da catástrofe atlântica possuíam níveis de desenvolvimento bastante diversificados. Pode-se dizer que quanto mais para o Oriente se houvessem fixado, mais moralizado e de mais alto grau era seu desenvolvimento. Em certo sentido, o que se delineava como percepção exterior e também como mundo novo atuava com clareza cada vez maior, fazendo a grandeza e o esplendor do mundo sensorial externo influenciar os homens. Isso ocorria na proporção em que se avançava para o Oriente. Uma forte propensão nesse sentido apresentava especialmente as pessoas que, por exemplo, habitavam as regiões do norte da Índia atual até o Mar Cáspio, até o Oxus, o Oxus e o Jaxartes. Nessa região central da Ásia, se estabeleceu uma massa popular capaz de realmente fornecer o material para diversas correntes populacionais que se espalharam em diferentes direções, inclusive para o povo que caracterizamos diversas vezes no tocante à sua concepção espiritual do mundo, o antigo povo hindu. No centro da Ásia, nesse aglomerado de povos, logo após a catástrofe atlântica, e em parte já durante esse período, achava-se já bastante desenvolvido o sentido da realidade exterior. Contudo, ainda existia, nas pessoas encarnadas nessa região, uma viva recordação, uma espécie de conhecimento recordativo do que haviam vivenciado no mundo atlântico. Isso acontecia com maior intensidade naquele aglomerado étnico que desceu em direção à Índia. Este possuía, é bem verdade, uma grande compreensão relativa ao esplendor do mundo externo, estando extremamente avançado na observação das percepções sensoriais. Mas, ao mesmo tempo, se achava desenvolvida nele, com a maior intensidade, a lembrança das antigas vivências espirituais da época atlântica. Por isso se desenvolveu nesse povo um forte impulso em direção ao mundo espiritual, recordado por ele, sendo uma facilidade penetrar novamente com o olhar nesse mundo espiritual. Ao mesmo tempo, havia um sentimento de que a percepção oferecida pelos sentidos era maia ou ilusão. Daí ter nascido também, nesse povo, o impulso de não contemplar com deferência o mundo sensorial exterior, e sim fazer tudo para que a alma, agora mediante um desenvolvimento artificial, a yoga, pudesse elevar-se ao que, no tempo da velha Atlântida, o homem podia obter diretamente do mundo espiritual. Essa característica, a de menosprezar o mundo exterior, considerando-o como maia ou ilusão, desenvolvendo apenas os impulsos voltados ao mundo espiritual, era menos acentuada na faixa populacional que permanecera no norte da Índia. Tratava-se, porém, de uma massa popular que se encontrava na mais trágica situação. Entre as qualidades gerais do antigo povo hindu, contava-se facilidade em atingir um grau de yoga pelo qual se alcançavam novamente as regiões em que se vivera na época atlântica. Era fácil superar o que se considerava ilusão. Esta era vencida pelo conhecimento. O conhecimento supremo consistia no seguinte, abre aspas, este mundo sensível é uma ilusão, é maia. Mas se desenvolveres tua alma, se te esforçares, então alcançarás um mundo situado atrás do mundo sensível. Fecha aspas. Portanto, mediante um processo interior, o hindu superava o que considerava maia, ilusão, e o que mais desejasse superar. Diferente era o que ocorria entre os povos do norte, que na história foram denominados, no sentido mais estrito, povos arianos, os persas, os medas, os bactrios, etc. Aí também estava fortemente desenvolvido o sentido para a observação externa, para o intelecto exterior. Porém, o anseio íntimo, o impulso de alcançar pelo desenvolvimento interior, por uma espécie de yoga, o que o homem atlântico possuíra por natureza, não era muito acentuado. A recordação viva não existia nos povos do norte, de modo que eles a transformassem num anseio de vencer a ilusão do mundo exterior pelo conhecimento. A natureza anímica do hindu não existia nesses povos do norte. Sua organização anímica, fosse cada qual um iraniano, persa ou meda, se exprimiria da seguinte maneira em palavras atuais. Abre aspas. Se nós, como seres humanos, estivemos outrora no mundo espiritual, vendo e vivenciando fatos espirituais e anímicos, e agora estamos excluídos no mundo que vemos com nossos olhos e compreendemos com nosso intelecto ligado ao cérebro, a razão disso não reside simplesmente no homem, bem como não é apenas no íntimo humano que se pode superar o que deve ser superado. Sendo assim, nada de especial foi feito. Fecha aspas. O iraniano teria dito, abre aspas, não é só com o homem que deve ter se processado uma alteração. A natureza e tudo o que há na terra deve ter se alterado quando o homem desceu. Portanto, não deve bastar deixarmos tudo ao nosso derredor como está, dizendo que tudo é ilusão, é maia, e nós mesmos subirmos às regiões espirituais. Nesse caso, nós nos transformaríamos pessoalmente, mas não o que se modificou no mundo em redor. Fecha aspas. Por conseguinte, ele não dizia, abre aspas, lá fora se estende a maia, eu próprio a dominarei, alcançando dentro de mim mesmo a superação da maia e com isso o mundo espiritual, fecha aspas. Não, ele dizia o seguinte, abre aspas, o homem está ligado a todo o mundo em redor. Ele é apenas um de seus membros. Portanto, se o que é divino no homem e desceu das alturas celestiais deve ser alterado, não deve ser alterado apenas o que está no homem, mas também o que está à sua volta. Fecha aspas. Foi isso o que conferiu, especialmente a esses povos, o impulso para empenhar-se na transformação e recriação do mundo. Enquanto se dizia na Índia, abre aspas, o mundo decaiu, o que ele oferece atualmente é maia. Ao norte se dizia, abre aspas, certamente o mundo decaiu, mas nós devemos transformá-lo de maneira que algo espiritual assome novamente dele. Fecha aspas. Meditação. Meditação cognitiva era o caráter fundamental do povo hindu. Ele se desembaraçava das dificuldades terrenas, denominando as percepções sensoriais como ilusão ou maia. Atividade, energia exterior, vontade de reestruturar o que existia na natureza exterior. Eis as características básicas do povo iraniano e dos demais povos nórdicos. Diziam eles, abre aspas, o que existe à nossa volta originou-se do divino. O homem tem por incumbência reconduzi-lo ao divino. Fecha aspas. O que já de início existia no caráter do povo iraniano foi aprimorado ao máximo, com a maior energia, pelos guias espirituais saídos dos centros de mistérios. Só se pode compreender inteiramente, também do lado exterior, o que ocorria a leste e ao sul do Mar Cáspio, comparando-o com o que acontecia mais ao norte, nas regiões adjacentes à Sibéria e à Rússia atuais, estendendo-se até a Europa. Aí existiam homens que haviam conservado em alto grau a antiga clarividência e que, em certo sentido, mantinham um equilíbrio entre a antiga percepção espiritual, a visão sensorial e o novo pensar intelectual. Entre eles ainda existia, nos mais amplos círculos, a capacidade de ver no mundo espiritual, considerando-se a peculiaridade dessa visão no mundo espiritual, que na verdade já havia declinado para um nível mais baixo, sendo essencialmente, como diríamos hoje, uma visão astral inferior entre essas populações, infere-se uma certa consequência para o desenvolvimento humano global. Quem é dotado desse tipo de clarividência se torna uma pessoa bem definida, que adquire uma certa disposição de caráter. Isso transparece... Principalmente nas populações dotadas dessa clarevidência inferior. Um homem assim possui essencialmente o hábito de exigir do ambiente natural a satisfação de suas necessidades existenciais, fazendo, contudo, o menor esforço possível para extrair dele seu sustento. Ele sabe, tanto quanto o homem atual, que existem plantas, animais, etc., e que existem entidades divino-espirituais abrigadas em tudo, pois ele as vê. Sabe também serem elas as poderosas entidades situadas atrás dos seres físicos. Porém, ele as conhece tão bem que exige delas, sem muito trabalho, o provimento da existência em que foi lançado. Poderíamos indicar muitas coisas como expressão exterior da mentalidade e dos sentimentos dessas pessoas dotadas de visão astral. Mas apenas uma delas deve ser mencionada agora. Na época que nos importa agora considerar, todas essas populações, dotadas de uma clarevidência decadente, eram nômades. Sem moradia fixa, elas vagavam como pastores, não se apegando sentimentalmente a lugar algum, nem cultivando de modo especial o que a terra lhes oferecia. eram propensas a destruir o que as rodeava, quando isso era necessário à sua manutenção. Porém, não se inclinavam a produzir algo para elevar o nível da cultura ou para transformar a terra. Terra aqui com T maiúsculo. Assim nasceu o grande e importante contraste, talvez a mais importante característica do desenvolvimento pós-atlântico. O contraste entre os povos das regiões mais ao norte e os povos iranianos. Entre estes últimos, nasceu o anseio de atuar sobre os acontecimentos em torno, de fixar-se, de conquistar pelo trabalho sua condição humana individual e como humanidade, portanto, de transformar a natureza mediante forças espirituais humanas. Esse era justamente, nesse ponto do mundo, o maior impulso do homem. E nas regiões adjacentes, mais ao norte, situava-se aquele povo possuidor da visão espiritual e familiarizado, por assim dizer, com as entidades espirituais, mas que era infenso ao trabalho e não se tornava sedentário, nem tinha interesse algum em levar adiante o trabalho cultural no mundo físico. Talvez seja este o maior contraste apresentado exteriormente na história das épocas pós-atlânticas, sendo meramente um resultado dos diversos tipos de desenvolvimento anímico. Esse é o contraste que também se conhece na história exterior, o grande contraste entre Irã e Turã. Porém, as causas, os motivos, são desconhecidos. Ei-los agora aqui. Ao norte, adentrando as regiões siberianas, Turã, o aglomerado populacional altamente dotado de uma clarividência astral atávica, não possuía, devido a essa convivência com o mundo espiritual, qualquer propensão, nem qualquer senso para fundar uma cultura material. Pelo fato de serem de caráter mais passivo, tendo até mesmo como sacerdotes toda espécie de mágicos e feiticeiros, essas pessoas ocupavam-se espiritualmente com a baixa feitiçaria e, em parte, até com a magia negra. Ao sul estava o Irã, a região onde cedo nascera o impulso de transformar pelo engenho humano, com os meios mais primitivos, o que se nos oferece do mundo sensorial, de modo que assim puderam nascer culturas exteriores. Eis o contraste entre Irã e Turã. De uma bela maneira, mítica e lendária, é relatado como esse lado cultural evoluído da humanidade desceu do norte para a região que denominamos iraniana. Conta-se na lenda de Dishenshed, eu vou soletrar este nome, D maiúsculo S C H E M S H I D. Novamente, conta-se na lenda de Dishenshed, o rei que guiou seu povo para o norte, do norte para o Irã, ter ele recebido do Deus que pouco a pouco se tornava conhecido e fora denominado por ele Ahura Mazdal, um punhal de ouro com o qual devia cumprir sua missão na terra. Devemos compreender que, com o punhal de ouro com o qual ele fez o seu povo progredir, diferenciando-o da massa indolente dos turanianos, foi-lhe propiciado o anseio de sabedoria ligado às forças humanas externas, um anseio que voltou a desenvolver as forças decadentes, permeando-as e entretecendo-as com as forças espirituais que o homem pode adquirir no plano físico. Esse punhal dourado revolveu a terra como um arado e transformou-a em campo de cultivo, trazendo consigo as primeiras e mais primitivas invenções da humanidade. Continuou sua atuação e atua até hoje em todas as conquistas culturais de que o homem se orgulha. É significativo que o rei de Shemshed, descendo de Turã para as regiões do Irã, tenha recebido de Ahura Mazdal esse punhal que dá ao homem a força para trabalhar o mundo sensível exterior. A mesma entidade da qual se originou o punhal de ouro é também o grande inspirador daquele guia das populações iranianas que conhecemos como Zaratustra, Zoroastro ou Zerduft, Zerdutch. Foi ele quem, em épocas remotas, logo após a catástrofe atlântica, com os conteúdos que pôde trazer dos mistérios sagrados, inspirou aquele povo imbuído do desejo de entretecer a cultura terrestre com a força do espírito humano. Além disso, Zaratustra devia facultar a esses povos, que não mais possuíam a antiga visão espiritual atlântica, novas perspectivas e uma nova esperança a respeito do mundo espiritual. Assim, ele abriu o caminho, sobre o qual já discorremos muitas vezes, para os povos reconhecerem que o corpo externo da luz solar apenas revelava o corpo exterior de uma elevada entidade espiritual, que ele, em contraposição à pequena aura humana, denominava a grande aura, Ahura Mazdal. Com isso, queria indicar que esse ser, ainda muito afastado, desceria à Terra num futuro distante, para unir-se à sua substância no contexto da história humana, entrosando-se na evolução da humanidade. Assim era indicada por Zaratustra à humanidade a mesma entidade que viveria historicamente sob o nome de Cristo. Com isso, Zaratustra realizou algo grandioso, algo portentoso. Ele propiciou a nova humanidade pós-atlântica, a humanidade que perdera seu caráter divino, a volta a uma condição espiritual, a esperança de que os homens, com as forças baixadas ao plano físico, alcançassem, contudo, as esferas espirituais. O antigo hindu voltava, de certo modo, a alcançar o antigo plano espiritual pela disciplina da yoga. Porém, um novo caminho deveria ser aberto aos homens através do que Zaratustra proporcionou. Ora, Zaratustra possuía um importante protetor. Eu gostaria de ressaltar que falo de Zaratustra como de uma personalidade que já os gregos situavam em 5.000 anos antes da Guerra de Troia, não tendo, portanto, nada a ver com o Zaratustra designado pela história exterior, nem com o que é mencionado como Zaratustra no tempo de Dário. O Zaratustra daquela era remota possuía um protetor, que mais tarde foi conhecido pelo nome de Gushtasp. Eu vou soletrar G maiúsculo U-S-C-H-T-A-S-B. Temos, portanto, em Zaratustra uma poderosa natureza sacerdotal, proclamando o grande espírito solar, Ahura Mazdal, aquele que deveria ser o guia da humanidade em seu caminho de volta do plano físico ao espiritual. Em Gushtasp, temos aquela régia natureza inclinada a tudo fazer na esfera exterior, que pudesse difundir as grandes inspirações de Zaratustra pelo mundo. Por isso foi inevitável que essas inspirações e intenções, válidas no antigo Irã por intermédio de Zaratustra e de Gushtasp, se conflitassem com o que existia imediatamente ao norte. De fato, esse conflito gerou uma das maiores guerras ocorridas no mundo, sobre a qual a história exterior pouco informa, por incidir em tempos imemoriais. Foi um tremendo embate entre Irã e Turã. Dessa guerra, que não durou dezenas, mas centenas de anos, resultou uma certa atmosfera que prevaleceu no centro asiático por longo tempo, podendo ser resumido da seguinte maneira. O iraniano, o homem zaratustrino, dizia a si mesmo algo assim, abre aspas, por toda a parte para onde olhamos, existe um mundo que desceu das alturas divino-espirituais, mas que agora se apresenta como uma decadência da elevação anterior. Devemos presumir que tudo o que em nosso redor existe como mundo dos animais, das plantas e minerais, era antes mais elevado, tendo entrado em decadência. O homem, porém, tem a esperança de elevá-lo novamente. Fecha aspas. Consideremos, por exemplo, um animal. Falemos de modo a traduzir para a nossa língua o que vivia no sentimento de um iraniano usando a linguagem que um mestre escolar usaria para caracterizar, frente a seus discípulos, uma mentalidade semelhante. Poderíamos então dizer, abre aspas, vê o que tens em teu redor. Antes, tudo isso era mais espiritual. Agora, tudo decaiu, entrou em decadência. Tomemos o lobo, o animal que reside no lobo, que contemplas com os sentidos, degenerou, entrou em decadência. Antigamente, ele não demonstrava em primeiro lugar suas más qualidades. Tu, porém, que sentes germinar em ti boas qualidades, se reunires tuas boas qualidades e forças espirituais, poderás domesticar o animal. Poderás infundir-lhe tuas boas qualidades. Então transformarás o lobo num cão manso que te servirá. Tens, portanto, no lobo e no cão dois seres, como que caracterizando duas correntes cósmicas. Fecha aspas. Os homens que aplicavam suas forças espirituais na transformação do ambiente eram capazes de domesticar os animais, elevando-os a um grau superior de desenvolvimento, enquanto os outros, que não se esforçavam nesse sentido, deixavam os animais permanecer tal qual eram, e assim estes decaíam cada vez mais. Trata-se de duas forças diferentes. Uma delas se manifesta na seguinte atitude, abre aspas. Se eu deixar a natureza como está, ela declinará cada vez mais. Tudo se tornará selvagem, fecha aspas. A outra pondera, abre aspas. Eu, porém, posso volver meu olhar espiritual para uma potência benéfica, da qual sou adepto. Então, ela me auxilia e, com sua ajuda, posso reabilitar o que está sucumbido. Essa potência, a qual elevo meus olhos, pode dar-me a esperança de um desenvolvimento posterior. Fecha aspas. Para o iraniano, essa potência se identificava como Ahura Mazda. Ele dizia a si mesmo, abre aspas, tudo o que o homem pode fazer para enobrecer as forças da natureza, para elevá-las, pode efetuar-se quando o homem se liga a Ahura Mazda, à força de Ormuzd. Ormuzd é uma corrente progressista. Se o homem, porém, deixar a natureza como está, verá como tudo acabará incidindo em selvageria. Isso vem de Ahriman. Fecha aspas. E assim se desenvolveu no âmbito iraniano a seguinte atitude, abre aspas. Ao norte de nossa região se encontram muitas pessoas. Elas estão a serviço de Ahriman. É gente de Ahriman, que anda pelo mundo apenas usufruindo do que a natureza lhe oferece, não se empenhando em fazer algo para espiritualizar a natureza. Nós, porém, desejamos ligar-nos a Ormuzd, a Ahura Mazda. Fecha aspas. Assim se sentiam as pessoas no mundo, então emergente da dualidade. Assim se sentiam os iranianos, os homens de Zaratustra, que o expressavam nas leis. Eles desejavam organizar suas vidas de modo que o anseio em direção ao alto se expressasse nas leis exteriores. Essa foi a consequência externa do zaratustrismo. É assim que devemos expor a oposição entre Irã e Turã. E a guerra da qual a história oculta nos revela tanto e com tanta exatidão. A guerra entre Ardshasp e Gudshasp. Ardshasp se soletra A maiúsculo RDSCHASB. E Gudshasp. G-U-S-C-H-T-A-S-B. Um deles, rei dos turanianos, e o outro, o protetor de Zaratustra. Essa guerra, que representava um confronto entre o norte e o sul, nós a vemos estender-se como uma atitude mental nas regiões do Irã e de Turã. Considerando tais fatos, perceberemos uma certa corrente anímica fluir de Zaratustra para toda a humanidade, sobre a qual ele atuou. Assim, foi necessário caracterizar primeiramente todo o meio, todo o ambiente onde Zaratustra estava inserido. Ora, sabemos que a individualidade é encarnada na corrente sanguínea que fluíra desde Abraão até através de 3 vezes 14 gerações e que no Evangelho de Mateus surge como Jesus de Nazaré, era a individualidade de Zaratustra. Tivemos de buscá-la inicialmente onde ela se revelou pela primeira vez, no período pós-atlântico. Surge-nos agora uma pergunta. Por que foi justamente o sangue que fluiu desde Abraão, de geração em geração, no Oriente Próximo, aquele que melhor serviu para uma posterior encarnação de Zaratustra? Pois uma das encarnações subsequentes de Zaratustra foi Jesus de Nazaré. Para que essa segunda questão possa ser respondida, é necessário esclarecer primeiramente a questão do centro que se exprime nesse sangue. É na individualidade de Zaratustra que temos esse centro, encarnado no sangue do povo hebraico. Amanhã teremos de discorrer sobre o motivo pelo qual devia ser justamente esse o sangue e esse o povo que Zaratustra escolheria para sua corporalidade exterior. Fim da primeira palestra.